Sofonias 3, 8 a 20. O tema desse sermão está em torno de nova ordem mundial, segundo a Bíblia. Nos tempos modernos, fala-se muito de uma nova ordem mundial, permeada de ficção, idealismos, oportunismos, religiões diversas. Mas esta linguagem é muito antiga. É muito antiga segundo uma promessa de Deus para estabelecer uma nova ordem. Sofonias 3, 8 diz assim: "Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo." Deus anunciou esta nova ordem mundial através do profeta Sofonias, há aproximadamente 2.600 anos atrás. A nação de Israel estava corrompida e escravizada. Toda a criação de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, estava corrompida. Então ele anuncia uma nova ordem mundial, uma nova ordem debaixo da direção do Santo Espírito do próprio Deus, uma nova ordem mundial, onde o Israel de Deus não era somente aquela nação geográfica, mas uma igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra, um povo exclusivo do Senhor, um povo santo para o Senhor. Israel então não será mais aquele povo politicamente estabelecido. Israel do Senhor passa a ser, nessa nova ordem mundial, uma nação chamada Igreja do Senhor Jesus, espalhada pela face da terra. Será um povo diferente, será um povo exclusivo do Senhor. E esta profecia cumpriu-se com a vinda do Senhor Jesus. Podemos ver isto no Evangelho de Lucas 4, 17 a 21. Que ele ia fazer uma grande reforma e acabar com aquela exclusividade, e ia fazer uma grande abertura, dando oportunidade para os povos de todas as nações. Muitas pessoas olham para esta profecia e veem como um fato histórico, se referindo exclusivamente ao povo de Israel. Mas eu entendo que, além de referir-se àquele estado momentâneo do povo de Israel, é especialmente uma profecia messiânica, falando de um reino vindouro, uma nova ordem mundial a ser estabelecida através de Jesus, salvação para todos os povos. Acabou aquele tempo da exclusividade ao povo de Israel. Deus veio para salvar todo o pecador arrependido. Leu a profecia de Isaías e diz: "Hoje se cumpriu a promessa do Deus Todo-Poderoso. Eu vim como ungido do Senhor para proclamar esse novo reino, para proclamar o ano aceitável do Senhor, para instalar esta nova ordem mundial." Glórias a Deus por isso. E o profeta anuncia um povo purificado pelo zelo de Deus. Ele fala que a resolução de Deus é terra, toda terra, seja devorado pelo fogo do meu zelo, Deus fala assim. E nós vemos que esta purificação no fogo de Deus aconteceu e vem acontecendo dia após dia. Deus é maravilhoso. Deuteronômio 4:24 já foi anunciado pela boca de Moisés, dizendo assim: "Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso." Muitos outros profetas também anunciaram de forma semelhante, não somente Sofonias há 600 anos antes de Cristo. Durante mais 200 anos depois de Sofonias, continuou sendo ouvida a voz dos profetas. Depois, durante mais 400 anos, até a vinda de Jesus, houve um silêncio profético. E esse silêncio foi quebrado com o profeta João Batista, a voz do que clama no deserto. João Batista anunciava com autoridade, com poder, com convicção, com muito temor a Deus, com muita obediência ao poder de Deus que o impulsionava para aquela voz profética. E ele anunciava de forma muito clara, Mateus 3, 11 e 12. Ele dizia assim: "Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua palha tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível."
O juízo zeloso de Deus.
Fogo.
Deus se manifesta, inclusive, no Velho Testamento, em forma de
fogo.
A sarça ardente no deserto, a coluna de fogo, se manifesta no dia do derramamento do Espírito Santo, com línguas como de fogo, sobre a cabeça de cada um dos discípulos do Senhor Jesus. E Jesus veio para batizar com o Espírito Santo e com fogo. E ele disse, conforme Lucas 12:49, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Mas que fogo é esse? É o fogo de Deus. É o derramamento do governo de Deus através do Espírito Santo de Deus. Ele fala do Espírito Santo de Deus sendo derramado. Ele disse, eu tenho que ir para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. E o Consolador veio como chamas, como o que de fogo, como fogo a arder sobre a cabeça das pessoas. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. E o fogo de Deus arde hoje. As pessoas estão ficando insensíveis ao fogo de Deus. Tanto o fogo da presença do Espírito Santo como o fogo do juízo de Deus. Quantas coisas manifestam o fogo de Deus hoje em dia? E as pessoas estão insensíveis, não percebem ou não querem perceber. Nós precisamos, irmãos, abrir o nosso coração para esse poder que há. Jesus disse que o Espírito Santo, o Consolador, viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8 a 11. Nós precisamos abrir o nosso coração, a nossa mente, para o entendimento desta purificação que Deus quer fazer. Deus zeloso quer purificar cada um de nós. É fogo, fogo ardente de Deus. E nós sabemos muito bem o que quer dizer purificação com fogo no sentido literal, no sentido terreno. As joias mais preciosas são purificadas com fogo. Os metais mais preciosos são purificados com fogo. Se nós não temos como esterilizar um objeto para fazer qualquer curativo, nós podemos esterilizar com fogo. Fogo é purificador. Então nós precisamos, irmãos, aceitar esse nosso Deus zeloso que nos purifica. O povo de Israel não queria saber do fogo de Deus. E Deus toma uma decisão, institui uma nova ordem, não somente para Israel, mas uma nova ordem mundial, abrangente, para todos aqueles que quisessem fazer uso do livre-arbítrio, escolher o caminho da salvação, escolher a proteção de Deus. E nesta nova ordem, Deus quer um povo que o adora. Versículos 9 a 11. Ele quer um povo adorador. Ele diz assim, então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e os sirvam de comum acordo. Dalém dos rios da Etiópia, os meus adoradores que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Glórias a Deus. Nesta nova ordem, Deus quer um povo que o adora, quer um povo adorador. E nós precisamos ceder a este convite de Deus para sermos adoradores. Jesus, na sua oração sacerdotal, João 17:11-17, nós vemos ele declarando que nós estamos no mundo, mas que não sejamos tirados do mundo, declarando que nós não pertencemos ao mundo. Nós pertencemos ao seu reino e ele quer nos receber no reino eterno com ele. A oração de Jesus que ecoa através dos tempos para preparar um povo adorador, um povo santo, um povo puro. E Paulo aos Romanos 12, 1 e 2, ele vem e declara a respeito do sacrifício que agrada a Deus, a respeito do culto que agrada a Deus, o culto inteligente, o culto consciente. E isto é necessário para que sejamos verdadeiros adoradores a Deus. E Jesus vem e na conversa com uma pecadora à beira de um poço, João 4, 23 e 24, ele diz assim,
Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus procura um povo de lábios puros. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Unidade. Nós nos reunimos aqui para servir a Deus de comum acordo. Todos nós estamos aqui para servir a Deus. Uns começam um pouco antes com os serviços da casa: limpeza, louvor, diaconia, recepção, ensaios. Outros chegam para a hora do culto, mas também é um serviço. Todos nós de comum acordo, conforme a palavra de Deus. Deus procura pessoas de lábios puros. E ele diz mais: eu darei lábios puros. Basta nós querermos, basta nós achegarmos a Deus. Quer pertencer a esta nova ordem mundial do reino de Deus? Basta desejar pertencer, basta se render ao convite de Deus, dizer: Senhor, eu quero lábios puros, eu quero ser um adorador de verdade, eu quero pertencer a todo este povo que te louva e te adora por todo o mundo, que são os salvos, que são a igreja do Senhor Jesus. Esta nova ordem mundial anunciada pelo profeta Sofonias também fala de um povo modesto e humilde que confia no Senhor. Versículo 12 diz assim: mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia em o nome do Senhor. Quesitos importantíssimos: modéstia e humildade. Modesto é quem pensa ou fala de si mesmo sem orgulho. É a pessoa comedida, é a pessoa moderada, sem exagero. Ser humilde é ser submisso e obediente a Deus e a seus princípios e autoridade, aos seus mandamentos. Os modestos e humildes confiam em Deus. Todavia, os orgulhosos e desobedientes confiam na sua sabedoria, sua falsa sabedoria, na sua inteligência e no seu dinheiro. Nós precisamos então ser modestos e humildes, porque no meio de ti, no meio deste povo, desta nova ordem que se chama Reino de Deus, Deus está procurando um remanescente de pessoas modestas e humildes, pessoas que confiam somente em Deus, nas suas palavras, nas suas promessas, nas suas alianças. Então nós precisamos estar atentos, irmãos, porque Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Nós precisamos apenas ser modestos e humildes. E tem um versículo que a igreja conhece muito bem, 2 Crônicas 7, 14 e também o 15. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, se o meu povo se humilhar, se o meu povo for modesto, for comedido, se o meu povo estiver atento a todas as minhas ordenanças, se o meu povo estiver desejoso de obedecer a tudo que eu mando, aí eu farei maravilhas no meio desse povo. Aí eu derramarei do meu espírito. Aí eu derramarei das minhas riquezas. São essas as promessas de Deus. Aí eu derramarei da minha misericórdia, do meu perdão. Deus está falando disso para nós. Esta nova ordem mundial, meus irmãos, ela é formada por um povo modesto e humilde. Precisamos estar revendo a nossa conduta. Temos sido modestos e humildes? Deus quer um povo modesto e humilde. Mas também Deus quer um povo que é apacentado por Ele. Versículo 13 diz assim: os restantes de Israel não cometerão iniquidades, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Deitar-se-ão e não haverá quem o espante. Os restantes, o remanescente, um povo apacentado por Deus nesta nova ordem. Quem não permitir o pastoreio de Deus ficará por aí desgarrado. Quem não aceita o pastoreio não é ovelha, é cabrito. Um povo apacentado por Deus. Que coisa maravilhosa!
Ser apacentado significa ser colocado num lugar seguro, confortável, protegido. Assim como o pastor pega suas ovelhas, leva para pastos verdejantes, leva para águas frescas e tranquilas e ali protege-as dos ataques das feras. Isso é ser pastoreado. E Deus faz assim com este povo que se submete à sua nova ordem mundial, ao reino de Deus aqui na terra. E há um reino também que não é só aqui na terra. Ele está estabelecido no trono de Deus. Lá é o nosso destino final. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. Um povo que é apacentado. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. As ovelhas obedecem ao seu pastor. Assim deve ser o povo de Deus. Deve estar atenta à voz de Deus. Deve estar atenta ao pastoreio de Deus. E ao pastoreio terreno, através dos servos e das servas de Deus, que ele coloca para presidir a sua igreja. Então, um povo que é apacentado por Deus. E quando falamos de apacentar, não podemos esquecer do Salmo 23. O Salmo 23, ele é sempre lembrado. Muitos e muitos crentes sabem de cor. Este Salmo é comum ser lido também até nos funerais, porque ele fala de um pastoreio terreno e de um pastoreio além morte para os salvos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Glórias a Deus. Um povo que é apacentado por Deus. Nós precisamos desejar o pastoreio de Deus. Nós precisamos buscar o pastoreio de Deus. Nós precisamos nos submeter à voz do pastor, à voz do Deus Todo-Poderoso, à voz do Espírito Santo, à palavra de Deus. E assim nós estaremos participando e sendo ao mesmo tempo esta nova ordem mundial que se chama Reino de Deus. Reino de Deus nos tempos antigos, antes da vinda de Jesus, só falava de Israel. Hoje, Reino de Deus, nessa nova ordem, nós sabemos que é espalhado o reino por toda a face da terra. Nesta nova ordem, o reino de Deus é formado por todos os salvos espalhados pelo mundo inteiro. Todos os salvos de todos os tempos. Glórias a Deus por isso. Esta nova ordem anunciada pelo profeta Sofonias, essa nova ordem messiânica, ela fala de um povo que vive na alegria da salvação. Que coisa maravilhosa. O povo de Deus é um povo alegre. O povo de Deus é um povo feliz. Porque ele sabe que uma alegria maior espera o reino eterno junto do Pai. Versículos 14 a 17. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxe os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Que coisa maravilhosa! Um povo que vive na alegria da salvação. O povo se alegra com Deus e Deus se alegra com o seu povo. Uma alegria mútua. Deus, ele fala, no meio de ti, no meio da igreja. E por que não no meio de cada um? A palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. Somos morada do Espírito Santo. Então, o próprio Deus mora dentro de cada um. E mora no meio da sua igreja. Deus está aqui agora, no meio da igreja. Dentro de cada um que reconhece a salvação de Deus em Cristo Jesus. Um povo que vive na alegria da salvação. Que maravilhoso nós podemos viver esta ideia de alegria e de alegrarmos a Deus. Nós sabemos muito bem quando alegramos alguém ou quando aborrecemos alguém. Ou quando alguém nos alegra ou nos aborrece. É disto que ele está falando nesta nova ordem do reino de Deus. Deus é amor, mas ele também quer retorno. Ele deu, afinal, o melhor por nós. Deu seu Filho Jesus por nós. Ele quer alegrar-se, porque ele ofereceu e continua oferecendo o melhor para nós. Ele oferece todo o seu reino para nós compartilharmos com ele. É incalculável. Não há como se imaginar quanto Deus é bondoso. quanto Deus é rico no desejo de alegrar-se conosco. Nós precisamos aprender a ter uma vida em gratidão, uma vida cheia de gratidão para com Deus, alegrando o coração dele em tudo o que somos, temos e fazemos. Nós precisamos então, irmãos, deixar prevalecer em nós esta alegria. O Espírito Santo é o comunicador dessa alegria. Desde que sejamos em comunhão, conforme manda a palavra de Deus, em obediência, conforme manda a palavra de Deus. Canta, ó filha de Sião, canta, povo de Deus, rejubila, quer dizer, uma alegria tremenda, alegria muito grande. Ó Israel, Israel é todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje, não é só aquela naçãozinha lá, geográfica, todo o povo de Deus. E Deus nos chama para uma grande alegria. Ele diz: o Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Porque quem está na alegria da salvação, quem está na alegria do Senhor, não vê mal, porque só vê a glória de Deus, só vê a salvação de Deus, só vê o poder de Deus. E através da sua vida se manifesta toda a glória de Deus também. Então, meus irmãos, nós precisamos entender esta nova ordem. Não precisamos ficar nos impressionando com a nova ordem mundial falsa que é pregada por aí. Claro que o diabo que assumiu o comando. Desde o começo, lá no paraíso, ele queria assumir o comando. O paraíso de Deus, quando ficava lá entre os rios Tigre e Eufrates, o diabo conseguiu estragar o paraíso, porque o homem escolheu rebelar-se, desobedecer. Mas Deus restaurou em Jesus, e restaurou ampliando o paraíso ao alcance de todos, não somente de uma nação. E por último, meus irmãos, esta nova ordem, o reino de Deus, prevê um povo protegido por Deus. Versículos 18 a 20. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar, e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Ele está falando de uma nova vida aqui na terra, mas está falando aqui da nossa nova vida na Jerusalém Celestial. Uma nova vida no reino de Deus eternamente. Nós precisamos reconhecer esta proteção de Deus. Deus é cuidadoso. Ele nos congrega como família. Ele nos reúne como família para recebermos dele, para crescermos juntos, para andarmos juntos, para sermos tratados por ele. Eu os congregarei. Ele continua dizendo: eu vou libertar vocês de tudo que é opressão. Eu vou libertar vocês de toda a escravidão. Eu vou libertar de todo defeito. Salvarei os que cocheiam. Sabe que o pastor tem um cuidado muito especial com as ovelhas. Tem uma ovelha cocheando, uma ovelha manca. Ele cuida daquela ovelha, dá uma atenção especial. É disso que ele está falando. Se tem uma ovelha manca entre o povo de Deus, cocheando, ele cuida, ele restaura, ele dá um tratamento muito especial. Ele quer apenas que desejemos esse tratamento. Ele quer apenas que estejamos querendo esse tratamento dele. Eu, como pastor, vejo que muitas vezes estou ali, me esforçando para aconselhar pessoas, me esforçando para abrir o entendimento de certas pessoas. E as pessoas não se esforçam muito para receber toda essa bênção. Mas tem outras também que se empenham e são abençoadas e crescem. Ele está dizendo aqui: se alguém tem alguma falha no seu modo de viver, está cocheando por aí, eu cuido desse alguém, eu trato esse alguém, mas precisa desejar a minha proteção. Deus está dizendo isso. Nessa nova ordem do reino de Deus, Deus quer um povo debaixo da sua proteção, um povo protegido. E ele diz: vocês não são um povinho qualquer. Farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra. E nós estamos espalhados, o povo de Deus, entre todos os povos da terra. Será que nós temos sido um nome e um louvor entre todos os povos da terra? O nosso testemunho tem sido louvável temos honrado a Deus, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, através do nosso comportamento, através da nossa conduta. Nós somos um povo protegido de Deus e precisamos agir assim, para a glória de Deus. Romanos 8, 30 e 31, o apóstolo Paulo fala desta proteção. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que proteção! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta é a certeza da salvação. Esta é a certeza da proteção de Deus, do cuidado de Deus para conosco. Meus irmãos, hoje, todos os filhos e filhas de Deus participam desta nova ordem mundial. Isto é muito claro na Bíblia. Nós somos o povo eleito de Deus. Pedro, na carta 1 Pedro 2:9 e 10, Pedro deixa bem claro isso, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia! Povo de Deus, reino de Deus, uma nova ordem. E esta nova ordem mundial deve se estabelecer na nossa vida e através da nossa vida. Nós somos o povo escolhido de Deus para estabelecer esta nova ordem, para comunicar esta nova ordem aos perdidos, a salvação de Deus em Cristo Jesus. E o final desta nova ordem, o cumprimento desta profecia, se dará quando Jesus voltar, no dia do juízo final. E aí haverá o grande julgamento. Jesus chamará todos os povos à sua presença. Jesus estará determinando quem é bom e quem é mau. E Jesus, para ilustrar isto, ele falou de investimento. Deu dinheiro para alguns servos investirem. Dois fizeram um bom investimento e um outro, que pegou menos, não aplicou direito aquilo que recebeu e ainda reclamou do seu senhor. Nós sabemos que aquele que reclamou era mau e negligente, foi considerado cabrito. Mas aqueles dois que investiram, qual foi a palavra do Senhor a ele, o Senhor Jesus? Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, no muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor, no gozo do reino de Deus, no gozo da vida eterna com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glórias a Deus por isso. Crentes obedientes, crentes humildes, crentes submissos, até o fim, até o fim. Não adianta ser por algum momento, precisamos ser até o fim, até o último respiro, até o último fôlego, e assim estaremos eternamente com o Pai. Aí, nesse momento, após o juízo, tudo deixará de existir, existirá somente o reino eterno de Deus. E a promessa é que lá estaremos, aqueles que estiverem em obediência e santidade até o fim. Glórias a Deus por isso. E que a família abençoada possa estar firme até o fim, para a alegria da família abençoada e para a glória de Deus. Amém? Glórias a Deus.